não se indigna com algumas coisas, não.
Complexo de vira-lata lá do Nelson Rodrigues. Nosso amigo questão. Ator aqui, ó.
Mas você sabe o que é engraçado? É que boa parte dos atendentes não são chineses ou coreanos, eles são brasileiros.
Sim, também. Em parte, né? Porque a gente tem assim, eu pelo menos senti na loja que eu estive e relatei aqui, eu fui atendido por uma moça que é coreana, né? Nem chinês, por isso eu falei de coreano aqui, e ela ainda chamou o que seria o dono da loja pra perguntar, porque eu falei assim, mas não tem um preço melhor, dá pra fazer um desconto, pagar à vista, pagar no Pix? Não. Aí chamou o cara na hora que viu que eu não ia comprar, ele pegou e baixou o preço, ou seja, ele tinha um poder de mando, né? Mas era coreano. Agora, os brasileiros que lá trabalham também, parece que trabalham na mesma linha, porque são dominados.
Nós somos produto do meio, não tem jeito. Entendeu? Se você trabalha num ambiente hostil, você vai se tornar uma pessoa muito parecida. E isso que você falou faz todo sentido, porque embora eu tenha dito aqui que há brasileiros em sua maioria trabalhando nessas lojas, eles acabam pegando o mesmo nível de humor, de rispidez, mesma coisa.
É normal. É porque o ser humano é um ser de cultura mesmo.
Isso.
Tá na sociologia, isso, né? Na antropologia.
É. Justamente.
Bom, tem muita gente comentando sobre esse assunto, por exemplo, o Gino tá falando, senhor Júnior, os chineses não tomam conta só de Belo Horizonte, não, é do mundo. A gente falou disso aqui um pouquinho ontem também, com o negócio da taxa das blusinhas. São Paulo tem demais, Estados Unidos tem uma cidade que é só de chineses e por aí vai, né? E tem muita gente falando sobre esse assunto, alguns cobrando os órgãos fiscalizadores, a Receita, pô, realmente precisa, será que eles pagam esses impostos devidamente? Tem um ouvinte falando que, pô, eu nunca recebi nota fiscal na hora que eu vou nesses lugares comprar, porque tem um problema aí, por aí vai, né? Enfim, é um negócio complicado. Claudinei colocou a gente num aperto aqui hoje, Claudinei. Abraço pra você. Deixa eu dar um recado aqui, a prestação do seu veículo tá atrasada, o banco não para de te ligar querendo tomar seu veículo, ligue para a Solução Consultoria 2566-2701. Sabia que em alguns casos você pode garantir a quitação do seu veículo, conseguir de volta tudo que pagou a mais? Pois é, fale agora com uma assessoria especializada que vai te ajudar. O cálculo dos juros é gratuito para o ouvinte da Itatiaia. Ligue ou mande um WhatsApp agora para 2566-2701. 2566-2701 é o telefone da Solução Consultoria.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Olá pessoal, eu sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros e Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de 1 ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
O IPTU Betim 2026 já está disponível e você tem até 10% de desconto pagando até 20 de maio. Muito mais economia para você e mais recursos para a nossa cidade avançar. Emita sua guia do IPTU 2026 e saiba mais em betim.mg.gov.br. Cuidar de Betim é um compromisso de todos nós. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
futuro se constrói com conhecimento e inovação. Venha para o Innovation Day da Semana S, um encontro para quem quer impulsionar resultados e ativar novas ideias. Networking, inovação, palestras exclusivas e muito mais. Dia 15 de maio no Sesc Paládio. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta agora o seu lugar no site semanasfecomercio.mg.com.br/innovation. Uma realização do Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais.
Era até uma produção musical, é a voz da Laís e do Matheus que eu mandei abraço agora há pouco, eles mandaram um videozinho cantando, enfim, um abraço pra vocês, obrigado por quase essa vinhetinha, que ela ficou boa, hein, Flávio? Boa. Roda ela mais vezes aí, legal demais. Bom, pessoal, seguinte, deixa eu trazer um tema aqui pra gente trocar ideia. Escala 6x1, a gente tem falado muito dela, né? Ultimamente, não tem, Ronaldo? Você já debateu alguma vez, você estava aqui?
Não, eu não estava aqui, mas eu ouvi
duas vezes. Você já, né, Marcelo?
Já.
Duas vezes. Eu acho que o Túlio também, ou não, Túlio, já transou esse assunto também. Em algum momento, né? Que é o assunto do dia, né?
Sim.
E aí tem algumas pessoas, alguns grupos pelo Brasil estão fazendo, como é que fala? Experiência. Com essas coisas. E o grupo Super Nosso, supermercados aqui de Belo Horizonte, anunciou que vai implementar a escala 5x2, ou seja, deixa de ser de segunda a sábado com folga no domingo para segunda a sexta com folga sábado e domingo. Basicamente isso, né? Em todas as lojas de Belo Horizonte, até agosto desse ano isso vai estar implementado. Modelo que já está em teste em 3 unidades desde março desse ano, prevê 5 dias de trabalho, como eu disse, 2 de folga para cerca de 4.800 funcionários, e é muita gente, né? Para manter a carga semanal de 44 horas prevista na legislação, a jornada diária passou de 7h20 para 8h48. Segundo a empresa, a mudança trouxe melhora no ambiente de trabalho, maior retenção de funcionários e não provocou queda nas vendas, segundo a empresa. A mudança acontece em meio a um debate nacional que falei aqui no início, né? A gente vem debatendo isso há muito tempo, que é o fim da escala 6x1, tá rodando o Congresso, tem projeto veio do governo, tem projeto lá do próprio Congresso, tá uma discussão danada, passa por comissão, analisa, aquela história toda. Bom, ô Marcelo.
Sim.
Interessante saber que lá nesse grupo de supermercadista deu certo e que eles vão seguir e implementar. Mas essa escala 5x2?
Sim.
É uma escala do ponto de vista do trabalhador maravilhosa.
Sim.
Né? É lógico que o movimento que eles fizeram ali, até para ver se realmente os funcionários iam ficar mais felizes, se realmente não ia ter queda nas vendas, ou chegaram à conclusão que, pô, para minha empresa funcionou. Uhum. Aonde eu quero chegar? É que eu olho com certa preocupação, porque a gente tem que tentar analisar todos os pontos de vista, no seguinte sentido, pô, para esse grupo supermercadista deu certo, mas será que, sei lá, para o outro grupo dará? Que é um grupo, por exemplo, talvez um supermercado que é um pouco mais popular, que as pessoas conseguem ir só no domingo, por exemplo, fazer compra, ou no sábado, à noite, não sei, porque não tem tempo durante a semana. Será que vai dar certo, sei lá, numa empresa de ônibus, por exemplo, sem aumentar custos e sem fazer esse movimento todo? Eu estou querendo dizer o seguinte, me parece interessante essa discussão, mas a gente não pode, como o debate está muito corrido lá em Brasília, enfiar isso por goela abaixo de todo empresário, como se toda empresa fosse igual a toda empresa. Me parece que a gente precisa tratar os diferentes como diferentes mesmo, não?
Sim, olha só, eu até acredito que alguns segmentos profissionais, enfim, essa escala vai ser assim, mais do mesmo, não vai mudar nada, né? O comércio talvez apresente um lugar de um pouco mais de adaptação, porque precisa de ter o funcionamento em dias e horários alternativos para atender a todos nós que não temos a mesma disponibilidade de compra. No caso mais em específico, eu fiquei com dúvida, só se nós estamos falando de 5x2 de segunda a sexta-feira, não, folga essa informação domingo, é importante. Por quê?
Deixa eu só te dar essa informação, porque o Alan até me colou, o Alan Passa está ouvindo a gente. Sim. Falou, assim, é bom você lembrar aí que não necessariamente sábado e domingo. Pode ser esse sábado, pode ser domingo e segunda, ou pode ser alternado, isso, né?
Durante muitos anos em que eu estive, né, empregado na iniciativa privada e trabalhando em empresas de terceirização de serviços, escala 5x2 era muito comum, inclusive, né? Assim como todos os outros modelos de escala, que em algum momento era proposto e que o sindicato da classe tinha que, de alguma maneira, entender se aquilo era possível e fazer os acordos necessários, as homologações e tudo. Então, quando eu falo de 5x2, eu acho que só temos que ficar atento aí, porque acho que tem alguma coisa na legislação que diz que a mulher precisa de ter... tem alguma coisa, Rashid? Não sei. É um domingo por mês, dois, não sei,
não,
homem.
Hoje não mais.
Não mais,
não,
né?
Mais,
pois
não
é.
Mais.
Mas em
8 horas e 48 por semana, 44. Na verdade, 44 por semana, 8 e 48
por dia. Ou seja, resumindo, então, em algum momento você vai folgar sábado e domingo, ou em algum momento você vai folgar sexta e sábado, sim, ou outro domingo e segunda.
Aí vai ser a escala que vai girar.
Então eu acho que para os supermercados, por exemplo, eu acho que seria muito possível. Agora, para outros segmentos, além de não mudar muita coisa, eu acho que pode criar um problema. Uhum. Como você citou, por exemplo, a questão de escala de ônibus, que eu não sei. Deve ter um pessoal do administrativo que precisa estar lá no final de semana,
com
né?
Com certeza.
Pessoal de escala, de
mecânico, eletricista, o cara do almoxarifado, o gerente de tráfego, tudo precisa estar lá.
Então, assim, eu acho que pode ser uma grande iniciativa, mas como você mesmo disse, então só reforçando, para alguns segmentos profissionais não vai mudar nada. Para outros tantos vai ser uma adaptação muito interessante.
E aí, professor Túlio, como é que você está olhando para o fim dessa escala 6 por 1?
Eu olho da seguinte maneira. Na relação capital-trabalho, a gente sabe que o trabalhador anseia por mais momentos de folga para se restabelecer e para ter o tempo também de cuidar da vida pessoal. Uhum. A gente sabe que a economia de mercado faz com que a coisa gire muito rápido, a pessoa se sente explorada e exaurida. Agora, eu acho que não pode ser em toque de caixa ou a toque de caixa a questão do projeto no parlamento e no âmbito governamental presidencial. Uhum. Precisa ser mais discutida. E tem essa especificidade, sim, em relação ao empregador. Então, a gente fala de uma CLT que foi feita pelo Vargas lá atrás, flexibilizada só com o Temer, muito tempo depois, mas que carece de uma flexibilização maior. Aí nós temos que tomar cuidado com o que é essa flexibilização, porque temos que olhar, sim, de forma diferenciada para os setores. Eu acho que não pode ser uma camisa de força.
Fala em camisa de força, por exemplo, um hospital. Como é que vai ser?
Então.
Né? Como é que eu não vou fechar essa conta, né?
Ô, Júnior, aí a gente tem que fazer aquela, né? Como diz, aquela anamnese, todo o pessoal da medicina vai falar isso. A anamnese, mas a verdade, todos os dois colegas já colocaram também bem esse valor sobre essa questão da especificidade. E aí nós vamos lembrar de algumas coisas. Primeiro que o projeto de lei põe e a tramitação tem mostrado isso, não é simplesmente trabalhar de segunda a sexta. Então é trabalhar 5 dias na semana e folgar 2. Isso faz uma volta ao modelo que o Marcelo Rico estava falando aí, que até a década de 1980 nós tínhamos a escala era segunda a sexta, não se trabalhava praticamente sábado e domingo, sábado e domingo era fim de semana, era. Mas a partir de 80 para cá, com essa onda dos modelos de automóveis, as montadoras ganharam, e depois em especial lá na era Collor, que a gente lembra, né, liberando a importação de veículos, aquela coisa toda, explodiu o trabalho, inclusive na jornada de sábado, diluindo aquelas 4 horas que era do dia de semana, que ficava ali todo mundo 8 horas e 48 por dia, jogava para os 48 minutos de cada dia de segunda a sexta, jogava para o sábado trabalhar de 8 a meio-dia. Pronto, então sábado até meio-dia já era normal trabalhar. Mas nós estamos explodindo o comércio. Por exemplo, hoje nós temos várias iniciativas. Belo Horizonte, até que a coisa não vingou tanto, o supermercado 24 horas. Mas São Paulo é uma realidade. São Paulo não para. E todo mundo vai para a academia 2 horas da manhã, isso, e faz a compra do supermercado. Depois vai tomar café da manhã na padaria e já chega em casa para dormir. A rotina do cara é essa, São Paulo, quando dá. E ele acha ótimo, porque ele não tem tempo de fazer isso durante o dia. Mas nós vamos aí ver que nós temos várias nuances. Primeiro, as folgas não precisam ser consecutivas. Pode ser uma na segunda, uma na quinta, para começar, mas vai folgar 2 dias da semana. Segundo, pode ter horários diferenciados, como aqueles que trabalham de turno. Uhum. Nossa refinaria de petróleo, eu trabalhei na Petrobras, trabalha 24 horas, de 8 a 8 horas muda a turma e tá lá outras pessoas, estão lá outras pessoas. O ônibus que roda 24 horas não vai para o ônibus, vai trabalhar, né?
Na educação também,
na educação, é os enfermeiros, a classe dos enfermagem acabou de ganhar agora, conquistar na Comissão de Constituição e Justiça, a jornada de 30 horas semanais. 30 horas semanais, 6 dias por semana. Segunda a sexta, por exemplo, 6 horas por dia. Então, essas jornadas especiais e essas, um posto de gasolina que tem que abastecer, veículos, todos continuarão trabalhando. O que vai acontecer, e aí de verdade que vale para todos, é que o trabalhador não será exposto a uma jornada superior a 5 dias na semana. Isso garantindo que ele tenha dois dias de folga para poder compensar não só o cansaço físico, mas a convivência familiar, né, a convivência social. Tem pessoas que trabalham todo sábado, domingo, a pessoa não tem como frequentar uma igreja, porque o culto não tem dia de semana, por exemplo, e assim por diante. Então, eu vejo com bons olhos, de haver essa nessa segurança aí que o professor falou, que o professor Túlio falou. A CLT, quando entrou, era uma coisa bem rígida, mas ela domesticou a classe de empresariado. Hoje foram flexibilizando demais, e aí entram as convenções coletivas de trabalho, que são aquelas que são compostas a quatro mãos. Patrões e empregados sentam-se através de suas representações, sindicatos, etc., e dizem: ó, o que é melhor para nós, né? Vamos fazer aqui então, nossa escala. E hoje essa consciência de que o trabalhador precisa descansar mais do que só um dia na semana, ela é uma conquista, não? É. E até uma volta ao que já foi um dia.
Eu tô com o tempo corrido aí, porque daqui a pouco tem que falar de futebol, mas eu acho que a escala vai acabar sendo da seguinte forma. Pelo menos se eu fosse fazer essa escala, eu pensaria dessa forma. Então, vamos começar com a pessoa folgando sábado e domingo. Na outra semana ela folgaria domingo e segunda. Na outra semana, segunda e terça. Isso. Na outra semana. Eu acho que vai acabar chegando nisso, tá, gente? Eu tenho uma experiênciazinha com escala.
Intercalando.
Eu acho que vai, cada semana você já vai saber na outra semana como vai ser sua folga. Até você rodar e chegar de novo no fim de semana, para que isso não fique. Tem que ser exonômico, né? Porque senão vai dar briga entre os funcionários, claro, que não vai funcionar. Né?
Vamos falar que alguns são privilegiados.
Então vai ter que ter esse negócio, não vai dar confusão.
Igual você citou, o Super Nosso, eles não podem colocar uma loja abrindo sábado, domingo, a outra não pode, porque aí o próprio consumidor fica afetado e o trabalhador
eu
também.
Eu não sei, eu acho que a gente caminha para não ter supermercado aberto daqui uns tempos com essa escala, tá? No domingo.
Eu acho que
a gente vai caminhar para isso, será?
Eu acho que nós vamos ter um grupo que vai abrir sábado e domingo e tem outro que não vai abrir.
Pode ser.
E aí cada um tem seu público.
Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5.000 implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Toda quarta e quinta tem Feira Açaí.
Ovos brancos bandeja com 20 unidades, R$ 9,90. Alho a granel, quilo, R$ 9,90. Laranja pera, banana nanica ou limão Tahiti, quilo, R$ 1,99. Filé de tilápia congelado Sadia, pacote 400 gramas, R$ 17,90. Filezinho sashimi de frango congelado Perdigão, pacote F 800 gramas, R$ 14,90.
Vem pra Feira Açaí.
Ofertas válidas nos dias 13 e 14 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais, ou enquanto durarem os estoques.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar para casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da Prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Momento Faeng Senar. Quem vive no campo sabe bem, para colher tem que plantar e para plantar com mais resultado tem que aprender. O Senar Minas está ao lado do produtor rural em cada etapa dessa jornada, levando conhecimento, inovação e oportunidades para todo o estado. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural e promoção social, além de capacitações, programas e eventos que fazem a diferença no dia a dia do campo. Só em 2025, mais de 173 mil pessoas já foram capacitadas. É formação voltada para produtividade, geração de renda e mais qualidade de vida no meio rural. Quem quer crescer, produzir mais e se preparar para o mercado, encontra no Senar Minas um grande aliado. Senar Minas, conhecimento que transforma o campo. Saiba mais em camisaverde.org.br. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar.
12h57, bora falar de futebol.
Itatiaia, futebol.
Alexandre Simões, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Júnior, tudo tranquilo?
Antes da gente falar do fim de semana e das novidades do futebol, falar um pouquinho do jogo de ontem. Uma perda danada, mas o Atlético passou.
Pois é. Eu costumo dizer o seguinte, né? Mata-mata, o importante é você avançar, né? Mata-mata é isso. Você passa sufoco, quase eliminado. O importante é você passar para a fase seguinte e é assim que vai construir as histórias. Mas de toda forma, né? Foi sofrido, né? Uhum. Menino expulso ali com 3 minutos, pênalti convertido, o Everson toma um gol contra que ele nem viu, né? Porque o Renan Lodge tira a bola, pega nas costas dele, teve um gol anulado, lambança do Leão, que isso aí tá virando meio que normal, né? Mas, de toda forma, no finalzinho, né? No único chute do Atlético ao gol, o Pacini fez o gol, levou pros pênaltis, e aí nos pênaltis o Everson fez a diferença e classificou o Atlético para as oitavas da Copa do Brasil. A gente vai conhecer mais 6 classificados hoje, aí ficam 16 clubes, e na próxima fase, Júnior, ninguém é de ninguém. Todo mundo pode pegar todo mundo.
Sorteio.
Um pote único coloca...
Pode dar um Cruzeiro e Atlético,
pode, por exemplo. Pode dar.
Ô Simões, final de semana.
Antes de falar do final de semana, hoje é uma notícia boa pro futebol brasileiro. Eu, pelo menos, encaro assim. CBF anunciou a renovação do contrato de Carlo Ancelotti até a Copa de 2030.
Mais um ciclo.
Mais um ciclo do Carlo Ancelotti. Então, quer dizer, até a Copa de 2030. Copa de 2030, essa tem 3 sedes, né? Vai ter 6. Porque a gente vai ter...
fácil cobrir ela com essa Copa,
né? Porque vão ser os 100 anos de Copa do Mundo, né? Então vai ter um jogo de abertura no Uruguai, que foi a sede 30, um na Argentina, que foi adversária do Uruguai na final, e um no Paraguai. Por que o Paraguai? Porque a sede da Conmebol é lá. Então, 3 jogos. E aí depois a Copa cruza o oceano, Portugal, Espanha e Marrocos. Então, 3 continentes diferentes recebendo a Copa do Mundo de 2030, no centenário da competição. Vamos ver como é que a coisa vai desenrolar, mas o que importa é que começa dia 11 de junho agora e Carlo Ancelotti garantido em mais um ciclo da seleção brasileira.
Final de semana?
Final de semana a gente tem uma rodada completa de Atlético, Cruzeiro e América, todos no sábado. O América joga 4 da tarde com São Bernardo. O Atlético recebe o Mirassol 6:30 na Arena MRV. E o Cruzeiro, 9 da noite, encara o Palmeiras na Arena Barueri. E aí vamos ver como é que o Arthur Jorge vai armar esse time do Cruzeiro, porque na terça-feira, 9:30, já tem um Boca em Buenos Aires.
E o Atlético joga na quinta.
O Atlético só joga na quinta.
Contra o Cienciano?
Contra o Cienciano na Arena MRV.
Simões, qualquer novidade você chega pra contar, né?
Pode deixar, Júnior.
Obrigado por enquanto, viu?
Valeu,
um abraço. Turma, Aline Neves vai atualizar o noticiário. Já a gente volta aqui no Chamada Geral, tempo de um cafezinho.
Itatiaia. Urgente.
3 horas em Belo Horizonte, 24 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 67%.
O histórico de agressões, descumprimentos de medidas protetivas e ameaça contra a companheira levou à prisão preventiva de um homem de 37 anos em Curvelo, região central do estado. A medida foi cumprida pela Polícia Civil após investigações de um dos episódios de violência doméstica registrado no último dia 5 de maio. Conforme apurações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, depois de uma discussão entre o casal, a mulher foi agredida com diversos socos no rosto e ameaçada de morte caso ela procurasse a polícia. As agressões ocorreram na presença de uma criança, filha do casal. A vítima foi socorrida com hematomas no maxilar e suspeita de fratura no rosto. Ao longo das investigações contra o suspeito, a polícia identificou registros relacionados à prática recorrente de violência contra mulheres, além de descumprimentos de medidas protetivas de urgência e antecedente por crime contra a dignidade sexual. Diante do risco à integridade física da vítima, a polícia representou pela prisão preventiva do suspeito. O pedido foi deferido pela justiça e o homem foi preso. Está à disposição da justiça no sistema prisional. Repórter Amanda Antunes.
Informação do Norte de Minas.
Será encaminhado agora à tarde ao Instituto Médico Legal o corpo da mulher vítima de feminicídio nesta quinta-feira em Indaiabira. Clemência Ferreira do Nascimento, de 47 anos, foi assassinada com golpes de facão e de bastão. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na fazenda Água Branca, na comunidade Muzelo. A vítima sofreu vários ferimentos e foi encontrada morta no local pela filha. O autor, identificado como João Francisco Almeida, de 52 anos, foi preso em flagrante. Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu após ele discutir com a companheira. A perícia da Polícia Civil também foi acionada. de Montes Claros. Repórter Osmar Macedo.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Informação de Brasília. O presidente Lula defendeu agora há pouco as restrições impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral ao uso de inteligência artificial nas eleições deste ano e disse que não vai aceitar o uso desse tipo de ferramenta em sua campanha política. A declaração foi dada durante a entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Lula comentava a regra já aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral que restringe o uso de ferramentas de IA nas 72 horas antes da votação. Na fala, Lula defendeu que o uso de IA pode ser tratada como uma mentira. E ele defendeu ainda que o uso de inteligência artificial durante as eleições pode acabar servindo aos mentirosos ao facilitar a disseminação de conteúdos falsos e manipulações digitais. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora os destaques do trânsito, Vitor Brandão.
O congestionamento no anel rodoviário passa dos 4 quilômetros em direção à Vitória. Próximo ao viaduto da Praça São Vicente, uma carreta Bitrem interdita a faixa da direita. Quem segue pela região encontra reflexos desde o viaduto da Avenida Amazonas. Trânsito que também apresenta retenções na Avenida Raja Gabalha, no sentido centro. A fila vem desde o Hospital Madre Teresa até o acesso para a Avenida do Contorno. Motorista que vai para o Belvedere encontra o caminho sem intercorrências. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
E 5 de volta com a nossa chamada geral nessa tarde de quinta-feira. Eu sigo aqui com a mesa recheada, viu? Tô com o ator e produtor cultural Marcelo Rico, com o professor especialista em educação Túlio Gregory e também com o advogado, professor especialista em ética, doutor Rachid Silva. Já se junta aqui à bancada do chamada geral doutor José Cupertino, ele é médico endocrinologista, e a gente vai bater um papo sobre diabetes, sobre pé diabético, sobre as canetas emagrecedoras, mas não no sentido do emagrecimento, mas também na questão do controle do diabetes, como é que isso está sendo colocado, como é que isso está sendo visto. Fique à vontade para mandar pergunta, né? O momento de você mandar uma pergunta, o doutor vai ouvir, vai dar um norte para você, vai dar um caminho, tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Então é o seguinte, isso já é depois do intervalo, mas antes eu preciso dar um recado para você, que é um recado do Forte Arete. Anota o telefone aí, 3401-6800. Por que eu sou tão entusiasta do Forte Arete? Gente, muitos homens, né? Quando estão mais desanimados, que a intimidade não está acontecendo, corre para a farmácia, compra, tá dando a fila, se deu na fila, o Viagra, aquela confusão. E aí é remédio, né, gente? É muita química. E no caso do Forte Arete, não. É um produto natural que não tem contraindicação. Quem é diabetes pode tomar, quem tem hipertensão pode tomar. Você vai tomar, no primeiro dia você já vai notar a diferença, sua energia vai mudar, sua disposição para o sexo também. Essa cápsula vai durar por até 3 dias. Liga lá, compra uma caixinha, experimenta e depois me conta. 3401-6800. 3401-6800. Você não vai achar o Forte Arete em farmácia, tá? Tem que ser no telefone. 3401-6800. Liga lá ou manda um WhatsApp. Resolve tudo, chega na sua casa com todo o sigilo e descrição. A gente volta já.
As promoções não param na loja do Paulo. Confira: torneira para jardim Aqua Plus Esfera meia polegada R$ 9,90. Alicate Universal Tramontina 8 polegadas R$ 34. Cortador de piso Cortag de 90 centímetros Tec 90 R$ 299,90. Loja do Paulo, Goitacazes 578, em frente ao Mercado Central. Aberta a partir das 6 da manhã para melhor atender você. Loja do Paulo, tradição e economia há 49 anos.
Você sabe o que faz bem para você? Cuidar da sua saúde. E no Sesc em Minas, esse cuidado é completo e para toda a família. Tudo é pensado para cuidar de você em todas as fases da vida. São serviços de saúde com qualidade, preços acessíveis, descontos para quem trabalha no comércio e ótimo atendimento. Quer saber mais? Acesse sescmg.com.br/saúde e confira. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. almg.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Agente Gato em operação curto-circuito. Agente Gato não dobra pra ninguém, muito menos pra gato de energia metido a valentão, que provoca choque, curto e até incêndio. Quer entrar nessa investigação? Combater o furto de energia é missão de todos. Ligue 116 e denuncie, porque gato de verdade é legal, gato de energia não.
Saiba mais em cemig.com.br/furto de energia. CEMIG, Governo de Minas, aqui o trem prospera.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Turma, 3h10 de volta aqui no nosso Chamada Geral. Vamos embora pro nosso Itatiaia Saúde de hoje.
Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas. Uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Olha só, pessoal, hoje a proposta é que a gente bate um papo, a gente converse um pouco sobre diabetes, né? A questão do emagrecimento ficou muito em voga nos últimos tempos, fala muito de emagrecimento, mas algumas doenças, por exemplo, como a hipertensão, que é silenciosa, o diabetes, que é silencioso, a gente vai deixando essas doenças, que são muito sérias, né, um pouquinho de lado. Por isso a proposta de bater um papo sobre isso hoje. Uma doença, como eu disse, que pode trazer consequências graves, é silenciosa, pode afetar o rim, a visão, pode acontecer até amputações, né? É uma doença realmente muito séria. E ao mesmo tempo que tem as canetas, as chamadas canetas emagrecedoras também, que começaram ali como tratamento para diabetes, mas viraram o tratamento também para a obesidade, que de uma forma ou de outra acaba ajudando o diabetes também, mas é um assunto complexo e ao mesmo tempo que muita gente vive no dia a dia. E para conversar com a gente, eu convidei hoje o membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Dr. Zé Cupertino, um amigo de longa data que, por incrível que pareça, nunca tinha passado aqui no Chamada Geral. Sempre deu entrevista aqui na Itatiaia e pela primeira vez está aqui comigo. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde, prazer te receber, viu?
Prazer todo meu, uma honra estar aqui, estar presente e tentar de alguma maneira somar aí, esclarecendo dúvidas ou o que for necessário, né?
Doutor, vamos começar do começo. Diabetes, a gente tem dois, tipo 1 e tipo 2, né? Tenta resumir pra gente, pra quem nunca ouviu falar da doença ou tem algum tipo de dúvida, o que que é?
Diabetes tipo 2 é a doença mais incidente, na verdade são duas facetas de uma mesma doença, em torno de 90% dos casos de diabetes são tipo 2. Existe sim, como você havia falado aí, um vínculo muito grande com a obesidade é meio que o convocador de diabetes, né? A diabetes tipo 2 a gente chama até de diabesidade, né? Uhum. Às vezes a pessoa vence a obesidade, ela vence o diabetes, né? Uhum. E o tipo 1 é uma doença já de outra característica, é uma falência do pâncreas, acredita que seja, é uma doença de fundo autoimune, acredita que seja uma virose propícia, e de um dia para o outro o estoque de insulina zera. Uhum. Mas ambas têm realmente a insulina como um fator que funciona mal. No diabetes tipo 2, porque ela não tem a qualidade necessária, ou não o suficiente, no tipo 1, porque ela deixa de existir literalmente. Uhum. A pessoa só consegue tratar tomando insulina. Uhum. É em torno de 10% dos casos, né?
Uhum. A maioria é tipo 2?
A maioria é tipo 2, 90% é tipo 2.
Tá, né? Doutor, quando a gente fala de amputação, a gente fala de problema nos rins, na visão, tem um assunto que vira e que mexe, que quando eu tô lendo sobre esse assunto, aparece lá, pé diabético. O que que é isso?
Pé diabético é uma complicação extremamente comum envolvendo o diabetes. O diabetes tipo 2 e o tipo 1 atacam vaso e nervo. Onde tem vaso e nervo no corpo? No corpo inteiro. Então é uma doença que ela é polimorfa e ataca olho, rim, coração, membros inferiores por causa disso. O que seria o pé diabetes? Seria uma complicação motivada por ataque principalmente dos nervos da perna, né? E dos vasos. Uhum. E quando a pessoa ataca os nervos da perna, a pessoa perde a sensibilidade e a defesa no pé. Então, uhum, a pessoa, por exemplo, se eu tô aqui, não tenho diabetes, e começa aqui alguma coisa a machucar o meu pé aqui, no meu calçado, eu sinto. O diabético não sente. Uhum. Ele perde a sensibilidade, ele perde a defesa. Uhum. Porque sentir a dor, sentir o incômodo, é um alerta. Quando o cara vai ver, ele tá com uma úlcera no pé. Uhum. E se ele tem o azar de ter um problema vascular, que é o sangue não chegar bem na perna, aí existe um risco sim de amputação. Então, a úlcera é motivada pela perda de sensibilidade, pela, uhum, neuropatia, inflamação do nervo. Uhum. E a complicação mais nefasta, que é a amputação, ela surge porque o sangue não chega lá, e com isso não chega o antibiótico para combater a infecção, não chega o leucócito para combater a infecção, e aí isso se torna o que a gente chama de pé diabético. Então, pé diabético é uma complicação do diabetes motivada pelo ataque dos nervos e dos vasos.
Mas tem tratamento, doutor?
Tem. O tratamento é tratar o diabetes. Uhum. A pessoa que tem neuropatia, que é essa inflamação dos nervos, existem, uhum, medicamentos que aliviam ela, e existe a principal coisa, que é a mais simples de todas, que ninguém faz. A gente todo dia olha pro rosto, não olha?
Olha.
O paciente de diabetes todo dia tem que olhar pro pé dele. Por quê? Porque ele não tem a sensibilidade ou alerta o suficiente. Se ele inspecionar o pé dele todo dia, ele vai ver uma úlcera precoce e com isso ele vai ter chance de tratar. E se ele não tiver, e se ele tiver problema vascular também, você consegue hoje fazer pontes, bypass, angioplastias, uhum, tratamentos que você desentope, vamos dizer, uhum, a artéria, uhum, e com isso você salva o pé, né? Uhum. Seja agudamente ou cronicamente, quando a pessoa tem aquilo lá, né? Sim. Existem medicamentos também que funcionam fazendo dilatação dos vasos e permite que o sangue chegue. Então, você, existe tratamento, mas o mais básico, por incrível que pareça, eu tive o prazer de, na época eu trabalhava no Hospital Militar, de criar o grupo de pé diabético lá, e, uhum, a gente ficou delegado para a instituição, eu já saí de lá, mas continua lá.
Legal.
Que acontece? Você tem que criar o hábito no paciente de inspecionar os pés todo dia, ver, porque como o alerta, dor, sensibilidade às vezes não tem, porque foi atacado o nervo, uhum, você tem que fazer essa vigilância crônica, né? Uhum. Olha todo dia pro pé, olha todo dia pro rosto, olha pro pé também. Pro...
Uhum. É lógico, Júnior.
Oi. Posso fazer uma pergunta pro doutor Cupertino? Uhum. Doutor, em relação à chamada insuficiência insulínica, isso também pode estar no rol do pré-diabetes, pode levar ao pré-diabetes, e é comum o brasileiro fazer o check-up e não pedir o exame de sangue que mostre como está a insulina?
O que que acontece? A resistência à insulina e a deficiência insulínica são coisas que existem no diabetes. A resistência à insulina é muitas vezes motivada pela obesidade, né? Você consegue dosar a insulina e ver se ela está aumentada, porque quando tem resistência à insulina, aumenta a insulina. O aumentar a insulina predispõe inclusive à obesidade, que não deixa de ser um anabolizante. Uhum. Mas o que que acontece? Hoje você dá diagnóstico de resistência à insulina, não obrigatoriamente só dosando a insulina. Na fita métrica, se você tem a cintura abdominal na mulher maior que 88 centímetros, no homem maior que 102 centímetros, você já afirma, ele tem resistência insulínica. porque é vinculado ao peso. Então você pode dosar, mas você sabe qual o perfil de paciente que tem isso. O diabetes tipo 2 habitualmente é o quê? Uma insulina que está às vezes até aumentada, mas ela tem qualidade ruim, não funciona. Uhum. No tipo 1 é a falta de insulina, né? O tipo 2 pode caminhar no futuro, a célula beta entra em falência e chegar à falta de insulina e ser um diabetes tipo 2 que precisa de insulina, mas habitualmente trata-se com comprimidos, mas são coisas que se somam. É mau funcionamento da insulina, porque ela é de má qualidade e com isso, com a resistência, aumenta-se a produção. É curioso, né? Não, mas então o paciente tem diabetes tipo 2, está com insulina aumentada? Tá, só que é uma insulina de má qualidade, é como se fossem chaves para abrir uma porta e as chaves não servissem para abrir a porta, para que a glicose entre para dentro da célula, então ela fica sobrando no sangue e não vai para dentro da célula. Que adianta eu ter um tanto de, tenho várias portas aqui, tem várias chaves, se as chaves não servem, não abrem a porta, é mais ou menos isso. Aí o corpo começa a produzir chave, insulina, e ela não funciona, né? Não sei se eu consegui ilustrar de maneira clara.
Sim, muito obrigado.
Doutor, eu quero trazer as perguntas dos nossos ouvintes, mas antes eu preciso fazer uma pergunta, porque a doença é silenciosa, ponto, né? Mas qual o sinal que a gente pode ficar atento no nosso corpo que pode mostrar que a gente vai ficar diabético ou que está diabético? E mais, tem algum sinal na casa, no movimento, no comportamento, não sei, alguma coisa que pode ajudar as pessoas a identificarem isso?
Vamos falar de diabetes como um todo. Vamos pegar tipo 2, que é mais ilustrativo, porque o tipo 1 é uma doença mais transparente. A pessoa, quando tem diabetes tipo 1, de um dia para o outro acaba a insulina, ela tem os sintomas clássicos do diabetes. Quais são os sintomas clássicos? Que a maioria das vezes não estão presentes. Começa a urinar demais, tomar água demais, comer demais e, paradoxalmente, emagrecer. Uhum. Então, quando a pessoa tem esse quarteto junto, esses sintomas todos juntos ao mesmo tempo, de maneira abrupta, habitualmente ela tem uma diabetes muito alta, a glicose acima de 250 300, persistentemente, e aí ela é uma doença transparente, ela mostra a cara, a pessoa passa mal e descobre. O grande imprevisto é que, na maioria das vezes, não dá sintoma, como você falou, né? Então, você detecta esse paciente pelo perfil. Porra, tem caso na família, está acima do peso, está perto de 30, 40 anos de idade, é a época que essa doença eclode, normalmente, o tipo 2, que é o mais comum. Então, estar acima do peso, ter uma história familiar positiva, é um grande alerta para a pessoa fazer. E, obviamente, que tem um rastreamento através de exame, de sangue e tudo, né? Sintomas, às vezes, inespecíficos demonstram, por exemplo, no caso do pé diabético. A pessoa tem diabetes, não sabe. Ela começa a ter umas dormências esquisitas, começa a sentir uma câimbra, um desconforto na perna, principalmente à noite, quando deita. Né? Paradoxalmente, quando você deita, é a hora que você vai ficar descansar, é a hora que sua neuropatia ataca mais. Ela vai incomodar na hora que deita. Então, dor nos pés à noite ou desconforto nas pernas noturno, pode ser um sinal de pé diabetes e de diabetes compensado sutil, porque o clássico que eu falei, que é urinar demais, tomar água demais, comer demais e emagrecer, aí a doença ela tá às claras, né? E é uma diabetes estabelecida e franca, com glicose muito alta, né?
Mito ou verdade, doutor? Dizem que quando tem muita formiguinha no vaso é porque tem um sinal de diabetes. É mito ou é verdade?
É verdade.
É verdade?
É verdade. Por que que eu te falo? Realmente a urina fica doce. A glicose, ninguém precisa beber não, gente. Pode acreditar no que eu tô falando.
Pelo amor de Deus, né? Acredita no doutor, viu, gente?
Eu tô falando. A glicose quando fica persistentemente acima de 250... ela, o rim não consegue mais capturar. A gente não quer que o alimento vá embora. Ela começa a ir embora na urina. É a hora que a pessoa começa a ter a urina aumentada, porque vai água para derreter a glicose, vamos falar assim. Então a pessoa começa a urinar muito. Como a glicose não está entrando para dentro da célula, está sobrando sangue e o rim não consegue segurar, ela vai embora na urina, a urina fica doce. Então a formiga.
Se tiver formiguinha no banheiro,
provavelmente é um diabético, inclusive descompensado com glicose mais alta, porque deve estar de 250 para cima.
Tá bom. Doutor, vamos trazer as perguntas? Pode ser? Vamos. Ô, Flávio, manda uma aí.
Oi, Júnior, boa tarde, oi, bancada, boa tarde a todos aí. Então, a minha dúvida é o seguinte, eu queria perguntar ao doutor aí, por que pré-diabetes? A minha tá dando, já tem anos, 5.7, e o médico não quis me dar remédio porque ele falou que é para mim continuar com a dieta. E não, graças a Deus, não estou tomando remédio. Aí eu queria saber por que que é chamada pré-diabetes. E outra coisa, quando acontece que ela sobe de uma vez, porque o meu genro perdeu a filha de apenas 13 anos, a família acho que nem sabia que a menina tinha diabetes. Ela foi para a escola, sentiu muita tonteira, passou mal e morreu. Tentaram reanimá-la lá, mas não conseguiram. Então eu queria saber o que faz ela subir de repente assim, né? Que a menina não conseguiu nem escapar, né? Foi muito rápido aí, depois descobriram que a glicose dela subiu muito. Obrigado, um abraço para todos.
Ô, doutor, então tem duas perguntas aí, né? Uma é sobre o pré-diabetes e a outra questão que envolve que subiu demais e fez a menina, inclusive, morrer.
O pré-diabetes é o seguinte, existe alguns exames que marcam a caracterização entre diabetes e pré-diabetes, é a nível de sangue, né? Que acontece? Quando a hemoglobina glicada, que é um exame muito interessante, que é a meia-vida de 120 dias, ela olha 120 dias para trás, se eu peço uma hemoglobina glicada sua hoje, Júnior, hoje é dia 14, né?
14.
Exato. Eu olho do dia 14 de maio, ou dia 14 de abril, ou dia 14 de março, ou dia 14 de fevereiro, ainda pego a beirada de janeiro.
Ela é dedo duro.
Ela entrega a média de glicose de manhã, de tarde, de noite, dos últimos 120 dias aproximadamente. Por isso que os controles médicos habitualmente são a cada 4 meses do diabetes. Não é porque eu acho bacana, é porque você tem uma ferramenta que me faz controlar. Uhum. Vai 3 vezes no ano, vigia a glicose o ano todo. Uhum. 4 vezes 3, 12 meses, uhum, né? Uhum. Então, o que acontece? O marcador é 5.7 até 6.5 é considerado pré-diabetes. A partir de 6.5 já é considerado diabetes. Por quê? Porque é uma média de glicose alta, né?
Entendi.
A pessoa, para ficar diabética, principalmente no caso do tipo 2, que é esse caso do pré-diabetes, ela passa por um período intermediário, que a glicose fica mais ou menos alta, até ela ficar francamente alta, que aí é o diabetes.
Uhum, uhum.
No caso da outra pergunta, é a doença transparente que eu falei. Provavelmente essa criança, ela teve uma apresentação muito grave de um diabetes tipo 1, apresentação súbita, é uma doença agressiva, urina muito magra, desidrata muito, a pessoa entra num quadro que chama cetoacidose, e esse quadro, às vezes, dependendo da maneira, o tempo que demorou para ser atendido, ou até mesmo a fragilidade da pessoa, ela pode ter um desfecho fatal. É uma doença aguda e agressiva, é caso para CTI, se é interna, a apresentação do diabetes tipo 1 normalmente é dessa maneira. A pessoa é extremamente desidratada, com a respiração ofegante, em acidose, e é um caso para CTI. E o que deve ter acontecido com essa criança, infelizmente, foi que ela teve essa apresentação de maneira muito agressiva, e por questões individuais ou não, é um caso grave de fato, ela teve um desfecho fatal. Então, o diabetes tipo 1 tem uma apresentação agressiva, e como eu falei, ela é transparente, ela não fica escondida, te moendo por dentro, igual o tipo 2. Tipo 2 fica, um dia eu ouvi de um paciente uma analogia muito interessante, para ilustrar aqui. O diabetes tipo 2, pessoa muito simplória, falou assim, diabetes 2 é igual cupim na madeira. Eu falei, como assim? Olha, aquilo vai ruindo você por dentro, quando você assusta, você encosta na madeira, ela desabra, é isso. O diabetes tipo 2, ele te ataca em silêncio e vai atacando vaso e nervo, e vaso e nervo tem no corpo todo. Uhum. E aí você vai atingindo os órgãos-alvo, olho, rim, coração, perna, certo?
E
o tipo 1 não, é o outro caso que é agressivo e foi
a motosserra, né? Parte a madeira na hora.
Entra rasgando, né?
Manda mais uma aí, Flávio.
Boa tarde, Júnior Moreira, Marcelo Rico, meu querido, e todos da bancada. Sou a Maria Lúcia de Conselheiro Lafaiete. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor a respeito da BET. Eu fiz os exames e fui no nutricionista e estava com a pré-diabetes. Então, estou tomando alguns medicamentos. E eu repeti o exame essa semana, ainda não peguei o resultado da glicemia clicada. Mas qual que é o limite da glicemia clicada? E se o pré-diabetes, ele tem como reverter? Não quero ficar diabetes. Não quero bete na minha vida. Um abraço, beijo para todos.
Um abraço, um beijo. Beijo. E aí, doutor, tem
jeito
como
de, tem jeito de se ficar livre da BET, assim, sabe? Habitualmente, eu até falei, adiantei um pouco há pouco, eu falei, normalmente é vencendo a obesidade quando ela está presente. Uhum. Você tem, às vezes, diabetes estabelecido, que você perde peso de maneira intensa, você às vezes até deixa de ser diabético. O pré-diabetes também, você consegue controlar ele regulando o peso e alimentar, e às vezes com medicamento impedindo a progressão para o diabetes. Existem medicamentos que a gente fala que são sensibilizadores de insulina, você ajuda a insulina a funcionar melhor, então você impede o processo ou retarda ele para a idade mais avançada possível, né? Uhum. Então você consegue sim impedir a evolução do pré-diabetes para o diabetes, seja com medicamentos, tratamento de obesidade, o que quer que seja, e consegue também reverter, às vezes, até o diabetes quando está estabelecido, quando você consegue realmente, né? A gente vê muito isso em bariátrica, né? O paciente emagrece muito numa bariátrica, era um diabetes pesadíssimo, e ao emagrecer o diabetes, entre aspas, desaparece porque o corpo entrou em equilíbrio a quantidade de insulina com a massa corpórea. Aí o que ele tem de capacidade, o pâncreas, dá conta do serviço.
Entendi.
Quando o peso era muito alto, não dava conta.
Não dava conta. Interessante isso, interessante, porque o pâncreas não está dando conta de produzir insulina suficiente para o tamanho do corpo da pessoa.
Exatamente, né? Fazer uma analogia grosseira assim, e a própria obesidade também faz a resistência à insulina aumentar e a insulina não funcionar bem também.
Manda mais uma aí, Flávio, pra gente fechar.
Ô, Júnior Moreira, boa tarde. Ô, Júnior, meu nome é Jorge, eu sou ouvinte assíduo do seu programa. Eu tenho uma dúvida aí para esclarecer com o doutor. Eu tenho diabetes e tomo insulina, tomo glifage e glicazida. Minha diabetes está descontrolada. Eu engordei um pouco nos últimos meses, nos últimos anos, e eu queria saber se eu posso tomar o Monjaro, se vai me ajudar, e se eu tomar o Monjaro, para de tomar a insulina? Como é que funciona? Se puder esclarecer para mim, por favor. Muito obrigado, viu?
Interessante isso, doutor, porque ele tá citando o Monjaro, a caneta emagrecedora, como sim, todo mundo sim, conhece, sim, como uma ferramenta para mexer no diabetes, para ajudar no tratamento do diabetes.
É, pode ser feito sim, e deve, no caso dele, que está acima do peso. Como eu acabei de dizer agora há pouco, se você vence o peso, você melhora o diabetes ou vence o diabetes. Uhum. Então, não é proibido usar Monjaro associado à insulina. Ele provavelmente é um diabetes tipo 2, que já está numa fase talvez um pouco mais avançada, embora tenha vários medicamentos além desse que ele falou, que podem ser usados no lugar da insulina, mas ele é um diabetes tipo 2 que está requerendo insulina, e nem assim está controlado. E o que é pior, o peso dele está subindo, ou seja, a doença está piorando. Então, usar Monjaro é estratégico para a perda de peso e para o diabetes, os dois. Pode ser usado junto, e mais, quando usa junto, habitualmente a pessoa diminui o apetite, você diminui a dose da insulina. O cara vai comer menos, vai precisar de menos insulina. Ou às vezes a gente até retira ao longo do tratamento, justamente porque a pessoa está comendo menos, está precisando não está precisando de insulina, e o próprio emagrecimento leva à retirada da necessidade de insulina.
É uma boa estratégia, mas precisa ter acompanhamento médico,
sim,
né, doutor?
Isso não pode ser feito por conta própria. Isso tem que ser feito sob supervisão médica, até porque a gente tem o traquejo, o treino para poder fazer esse gerenciamento dos medicamentos, né? Uhum. Isso por conta própria, às vezes a pessoa enfia os pés pelas mãos. Né?
O papo é tão bom que o tempo passou uma rapidez que é impressionante, né? Tem um caminhão de perguntas ainda, né, Flávio, para trazer. Não vamos conseguir trazer todas as perguntas. Vou ter que convidar o doutor mais uma vez aí para as próximas semanas para a gente responder mais os ouvintes. Pode ser, doutor?
É uma honra.
A turma gostou do papo e eu tô vendo que tem muita gente com dúvida nesse assunto ainda, que não tem um médico que pode ligar para perguntar, né? Então aqui é o médico que você pode ligar e perguntar para ele, que ele vai te responder. O amigo médico que você pode mandar.
É o serviço de utilidade pública. Não é? De fato.
E o que é melhor é falar a língua do povo, né? Porque quando você conversa de um modo que aproxima muito as pessoas à sua própria realidade, faz o negócio ficar muito facilmente entendível. Deve ser por isso que as pessoas ficam tão interessadas em mandar mensagem, quer dizer, esse falou que eu
esse
entendo.
Vai me explicar, exatamente. É. Então, assim, já não brigue comigo, tem muita pergunta ali, eu vou pedir o Flávio para guardar e vou combinar com o doutor, ver a agenda dele, pra gente combinar mais um dia, pra ele vir aqui nas próximas semanas, pra gente conversar um pouco mais disso.
Ô Júnior, e o doutor com uma linguagem bem acessível, né? Parabéns, doutor.
Muito legal.
Mas essa é a ideia, né? A ideia é tentar falar de maneira clara. Eu falo assim, defina diabetes, né? Síndrome metabólica caracterizada por resistência ou falta absoluta de insulina. Não funciona.
Não tem jeito.
É uma doença que o açúcar sobe no sangue, que a insulina não funciona bem.
Exatamente. Excelente. E legal que tem muita gente mandando mensagem aqui, inclusive, pô, esse médico responde com nossa língua, hein? Muito esclarecimento aí. O Robson tá mandando aqui, lá de Santa Luzia. Um abraço. Obrigado, viu, Robson? Que bom. Doutor, tem um contato que as pessoas podem entrar, um Instagram, não sei, algum lugar que as pessoas podem conversar com
o senhor? Do consultório da gente, né? Se você me permite.
Fique à vontade.
3293-1558, né? Uhum. 3335-6611, né?
Tá. Então,
locais
fácil guardar.
Batendo, né? Uhum. E estou à disposição para tentar receber lá as pessoas e tentar ajudar da melhor maneira continuar esse papo, quem sabe ao vivo com a pessoa, de tentar de ser claro, né?
Legal demais. Doutor, obrigado, viu, pela visita.
Eu que
ter aceitado o convite.
Estou sempre à disposição, a honra estar aqui e poder de alguma maneira ajudar, viu?
Não, bom demais. Obrigado, viu, doutor? Toma 3:30, a gente volta já.
Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas. Uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Anchieta, vem comemorar. Produtos Anchieta, é sabor no arraiá. Anchieta, pode apostar. É tradição passada em todo lugar. Pipoca, canjica e amendoim. Junina Anchieta é boa até o fim.
Pipoca, canjica e amendoim. Junina
Anchieta
é boa até o fim.
Tradição que dá gosto festejar.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Já tá de pé, põe a água no fogo, prepara o café. No chão a enxada, no peito o suor. Se o desafio é grande, a fé é maior. Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o sinal. O clima que muda, o custo que aperta. A vida é bruta, a colheita é incerta, mas ele não espera a sorte chegar. Aprende, pratica e cresce, faz o destino mudar. Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. É tecnologia e gestão na prática para transformar a vida no campo. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Horas 33 minutos, de volta no nosso Chamada Geral. Hora de falar com o naturalista, terapeuta naturalista Rubens Max, falar um pouquinho de saúde, ou continuar falando de saúde. Ô Rubens, eu queria já começar com uma pergunta que vira e que mexe um ouvinte faz, mas assim, pô, eu como direitinho, eu posso ter falta do magnésio, ô Rubens? Boa tarde.
Boa tarde, meu amigo, boa tarde a todos. Pode sim, porque o mineral que a gente come, por exemplo, na castanha, tem magnésio, né? O brócolis tem uma quantidade. Mas normalmente a gente perde ele no organismo. E a quantidade que nós necessitamos, eu vou ter que suplementar. Por isso que eu vou absorver melhor dos alimentos nutrientes necessários. Porque eu preciso de magnésio. Eu já falei no seu programa que a gente tem hipomagnesemia, né? É falta de mineral que tem na água, no solo. Por isso que eu preciso suplementar. É igual B12, B6. A gente precisa disso daí para ter energia.
Ô Rubens, vamos lá. O Cláudio, lá do bairro Camargos, ele disse aqui que está sentindo muitas dores na perna. Ele falou que isso pode ter relação com a falta de magnésio, por exemplo?
Também pode. Olha só, vocês vão brigar comigo, mas não briga não. Quando eu falo que tem que procurar um médico, é porque eu sei que eu estou falando. Veja bem, vamos supor que ele tem uma sensação na perna queimando. Pode ser problema vascular, má circulação, varizes. Pode ser um problema neurológico, ou tem uma compressão dos nervos. Você quer ver uma coisa que não sabe? Quando você tem deficiência desses nutricionais, por exemplo, como B12, B6, logicamente você começa a ter problema. Se você tem uma hérnia de disco, o que que acontece com você? Primeira coisa que vai acontecer é comprimir, dar formigamento. Infelizmente isso acontece. Tá vendo por que eu falo? Aí você usa o magnésio, melhorou. Mas você não volta ao médico para saber o que que é? Concorda comigo?
Isso é verdade. Ô Rubens, bom, vamos lá. O magnésio é importante, a pessoa precisa tomar para repor esse mineral que o corpo não produz. Só que mais cedo, eu tava ouvindo a rádio, você fez umas promoções que eu fiquei com um pouco de inveja. E pro meu ouvinte, você tem que dar vantagem hoje, senão nós vamos brigar.
Você tem que parar de ouvir Itatiaia.
Não, é o dia inteiro.
Olha só, era para eu fazer um dia só. Eu extrapolei e fiz ontem. Aí hoje começou o pessoal a pedir, porque muita gente que não comprou antes está tendo uma oportunidade. Imagina, você compra 2, leva 4. Compra 4, leva 8. Tudo que você compra, o outro em dobro sai de graça. Então a oportunidade para você que tem dor na coluna, nervo ciático, pediu para pagar é agora.
Olha só, vocês vão ligar no 0800-591-9490. Ô Rubens, mas no boleto e no carnezinho, pode comprar o tudo em dobro? Pode. Você vai pagar a primeira parcela fim de junho, ainda vai ganhar um relógio smartwatch e o rádio AM FM. Então, não perca tempo não, liga agora, 0800-591-9490 e não briguem quando eu falo que tem que procurar o médico uma vez por ano.
Rubens, 0800-591-9490. Não é isso, meu amigo? Boa tarde.
Exatamente. Um abraço.
0800-591-9490.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
3:37. Ô Vitor Brandão, para atualizar.
Júnior Moreira tem alerta para o motorista que segue pela Fernão Dias em direção a Belo Horizonte. No quilômetro 510 em São Joaquim de Bicas, parte da rodovia está interditada para a realização de obras. O caminho do motorista apresenta retenções com reflexos em igarapé, viu? É, Júnior Moreira, direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Valeu, Brandão. 3:37. Ô, professor Túlio, Marcelo Rico, doutor Rachid, presta atenção nisso aqui. É, o Túlio já viu.